Olá, amigo ouvinte, um recado especial para você. Nesta Semana Santa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia convida você para estar hoje à noite, a partir das 7:30 da noite. Hoje à noite, a partir das 7:30 da noite. Em uma Semana Santa de orações e estudos da Palavra de Deus. Nós estamos ali na Praça Itália 37, no centro. É fácil, é no final da Avenida Pedro de Toledo. Portanto, Semana Santa de orações e estudos da Palavra de Deus, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você é o nosso convidado especial, Praça Itália 37 Centro, no final da Avenida Pedro de Toledo.
No ar, Encontro com as Profecias. Produção, Rede Maranata de Programas em Rádio. Apresentação, Hamilton Menezes.
A partir do programa de hoje, estudaremos um dos mais importantes e difíceis capítulos do livro de Daniel. Estudaremos o capítulo 7, onde Deus revelou a Daniel a história do mundo com as suas marchas e contramarchas, inclusive a história política e religiosa. O capítulo 7 é uma ampliação do capítulo 2. Já estudamos de uma forma completa esse capítulo em programas anteriores. Tanto o capítulo 2 como o 7 descrevem os reinos e as implicações e complicações religiosas até o estabelecimento do reino de Deus. Daniel recebeu este sonho profético quando Belsazar era o rei corregente de Babilônia, quando nessa ocasião o pai dele, Nabonido, estava em Temã, recuperando-se de problemas com saúde. A visão aconteceu no primeiro ano de Belsazar, Daniel 7, verso 1. Vamos ler os versos 2 a 4. Na minha visão da noite eu estava olhando e vi que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Quatro animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar grande. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Eu olhei, até que foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Antes de analisarmos o primeiro animal e o que ele significa, vamos deixar que a própria Bíblia interprete os seus símbolos. Mar, água, é igual a povos, multidões e nações. Apocalipse 17, verso 15. Já ventos são símbolos de agitação política sobre a terra. Jeremias 4, 12 a 13. Animais, em profecia, são símbolos de reis e reinos. Daniel 7, 17. Asas representam agilidade, destreza, rapidez, força. Jeremias 48, 40. Depois desse esclarecimento bíblico, podemos com toda certeza entender perfeitamente a profecia de Daniel capítulo 7. É importante também lembrar que quando lemos ou falamos animal ou besta em profecia, estamos falando de um governo, de um reino, um poder. O primeiro animal era semelhante a um leão, com asas de águia. Foi posto em pé e tinha um coração de homem. Sem dúvida nenhuma, o leão representa a Babilônia, a potência que dominava o mundo daquela época. O leão, como rei das feras, e a águia, como a rainha das aves, representavam adequadamente o Império Babilônico em seu apogeu e sua glória. O leão se destaca por sua força, enquanto a águia é famosa por seu vigor e no alcance dos seus voos. Portanto, esse leão alado representava o período neobabilônico, que sob Nabucodonosor se tornou o maior e o mais forte império até aquela época. Daniel estava descrevendo de forma figurativa o que ele estava vendo. Em outras palavras, Daniel estava falando da força das conquistas de Nabucodonosor e a agilidade de suas ações. O leão alado representava força e agilidade. O poder de Nabucodonosor não foi somente sentido em Babilônia, mas desde o Mediterrâneo até o Golfo Pérsico, e desde a Ásia Menor até o Egito. O profeta Abacuque comparou os caldeus como águias. Note a descrição. Suscita os caldeus, nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte. Os seus cavaleiros vêm de longe. Voam como águia que se apressa em devorar. Abacuque 1, 6 e 8. Até agora analisamos o que Daniel estava vendo, mas a partir deste momento começaremos a estudar o que iria acontecer. Trata-se de uma profecia. Ela dizia que as asas seriam arrancadas. Daniel 7, verso 4. Isto significava o contrário do que dissemos até este momento. Se as asas significavam agilidade de movimentos, perder essas asas queria dizer que os sucessores de Nabucodonosor ficariam sem o prestígio e o poder mundial. A profecia diz ainda que o leão ficaria em pé. Daniel 7, verso 4. Este é mais um símbolo profético. Um leão erguido sobre dois pés como homem indica que ele perdeu suas qualidades distintivas de um leão. Descrevendo mais sobre o que iria acontecer com o Império Babilônico, Deus revelou que o leão teria um coração de homem. Daniel 7, verso 4. O rei Ricardo foi apelidado de coração de leão, o que indicava valor e ousadia pouco comuns. O apelido mostra força, coragem, a valentia de um homem. A profecia, porém, diz que aconteceria o contrário em Babilônia. O leão teria um coração de homem que denotava medo, temor nos futuros reis de Babilônia. E a história confirma. Os reis que sucederam a Nabucodonosor estavam mais preocupados em desfrutar das riquezas que haviam sido adquiridas pelos antecessores. As conquistas já não eram tão frequentes, e aos poucos, os inimigos foram se fortalecendo até chegarem ao ponto de a grande Babilônia ser conquistada pelos medos e persas. Algumas lições dessa profecia. A primeira delas é que se eu quero alcançar o sucesso em todas as áreas, especialmente no campo espiritual, não devo ficar amparado no que fiz no passado. Infelizmente, muitos cristãos hoje em dia alicerçam a vida cristã no que fizeram. Ah, eu testemunhava. Eu li a Bíblia todos os dias. Eu frequentava a igreja regularmente. Amigo ouvinte, o que você fez no passado não vai garantir a sua sobrevivência espiritual no presente. O que vai mantê-lo em pé e ser um conquistador permanente não é o que você fez, mas o que você está fazendo nesse momento. Se hoje você não tem mais tempo para a Bíblia, saiba que a sua queda é só uma questão de tempo. Se hoje você tem vergonha de dizer que é um cristão para os seus colegas universitários, o seu fracasso já está garantido. O passado é como um farol traseiro, só ilumina para trás. O que vale, o que importa, é o que você está fazendo agora, hoje, neste momento. Há um outro conceito que precisa ser lembrado. A tendência natural de todas as coisas é a desorganização. Tudo está sujeito ao princípio da entropia, ou seja, tudo que é novo fica velho. Tudo que está funcionando bem hoje, amanhã estragará. O tempo não conserta nada, como dizem os evolucionistas. O tempo apenas destrói. Os evolucionistas ensinam que o tempo cria, mas esses sábios esquecem da ação implacável do tempo em todas as coisas que nos cercam. Amigo ouvinte, se você deseja ser um vitorioso, não confie no que você fez, mas sim no que está fazendo. Se você deseja o sucesso na vida espiritual, aproveite o tempo para sempre estar consertando, melhorando, avançando, crescendo. O tempo passa, os anos se vão, e cada um vai mostrando se está ou não aproveitando as oportunidades. Os sucessores de Nabucodonosor fizeram uso errado do tempo e foram destruídos. E você? Como você tem usado o tempo e as oportunidades? No próximo programa, continuaremos falando da profecia de Daniel, capítulo 7. Até lá, lembre-se, creia no Senhor Deus e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará.
Encontro com as Profecias, uma produção da Rede Maranata de Programas em Rádio.
Sinta o teu coração bater mais forte numa das igrejas adventistas do sétimo dia, de quarta e domingo às 20 horas, e aos sábados às 9 horas da manhã, em Bauru, Rua dos Eletricistas, 142, Gasparini, Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Além do fim, além de coisas que perdi, preciso encontrar sentido em minha cruz. Preciso conhecer a história de outra cruz. E quando olho para trás.
Todos os dias você se encontra com muitas pessoas que fumam. Apesar das consequências, elas fumam. Talvez um amigo seu, ou sua avó, seu irmão, seu vizinho, seu pai, ou até mesmo sua mãe. Apague esse vício. Você está diante de um desafio, mas também diante de uma grande vitória, que lhe dará vida em abundância, melhor saúde, autoestima e economia. Vencer o cigarro é uma coisa totalmente possível, e você tem o poder de tomar essa atitude. Nós estamos ao seu lado nesta conquista. Vá rumo à liberdade e ao direito de viver melhor. A Igreja Adventista do Sétimo Dia apresenta o curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias. Aguarde!
Semana Santa, Palavras de Esperança, com o pastor Ivan Saraiva.
Olá, querido. Eu fico aqui imaginando a alegria de Jesus ao perceber que você separou um período do seu tempo para estudar a Palavra de Deus. Nada pode trazer mais alegria ao coração de Cristo do que a sua presença aqui nesse pequeno grupo. Jesus se alegra por você separar tempo para Ele. Você sabe que Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, pregou para milhares de pessoas. Só ali no Sermão do Monte, mais de 5 mil pessoas ouviram a maior mensagem de esperança que o mundo já ouviu. Sem dúvida, o maior de todos os sermões. Aliás, você sabe, Jesus Cristo usava qualquer lugar, qualquer ambiente como seu púlpito. Podia ser na sinagoga, mas também podia ser ali, perto de um tanque como o de Betesda. Em tantas situações, em tantas circunstâncias, Jesus sempre aproveitou todas as oportunidades para estar no meio de gente, no meio das pessoas. Mas o maior púlpito que já existiu, sem dúvida nenhuma, querido, foi a cruz. Jesus falou 7 frases lá na cruz do Calvário. Eu tenho certeza, querido, que você durante essa semana descobrirá pérolas de esperança para você, para os teus familiares, ao perceber que cada frase de Jesus na cruz do Calvário é uma mensagem de paz, de alegria e de esperança para você. Jesus pregou em tantos lugares, mas nenhum púlpito foi tão forte quanto a cruz. Foram as últimas palavras do Mestre, as últimas. Eu acho que todos nós, ou a maioria de nós, em algum momento, já perdeu um ente querido. Talvez o ente mais próximo que eu tenha perdido tenha sido meu avô. Sabe, antes dele morrer, alguns minutos antes, ele olhou nos olhos da minha avó e disse: dias melhores virão. Aquele momento era muito conturbado e difícil para minha família. Nós sofremos bastante. Mas sabe, uma coisa eu quero dizer para você. Meu avô estava certo. Dias melhores virão. Você acredita nisso? Acredita de fato que dias melhores virão para você, para sua família? Eu e outros familiares acreditamos. As últimas palavras de alguém sempre têm um significado especial. Todos queremos saber as últimas palavras de um homem ou de uma mulher, ali à beira da morte. Eu me lembro que no ano de 99, eu li um livro muito especial. O título do livro era A Última Grande Lição. Seu escritor, jornalista Mitch Albom. E ali ele começa a descrever a morte do seu professor de filosofia. Foram momentos difíceis para aquele professor. Ele contraiu uma doença raríssima e ele ia definhando, dia após dia, momento após momento. Todas as terças-feiras, Mitch Albom escrevia ali as impressões de alguém que estava aprendendo a morrer. A última grande lição de Jesus foi dada ali, na cruz do Calvário. Momentos difíceis, angustiantes. Palavras de certeza, palavras de dor, palavras de esperança. 7 frases que mudaram a estrutura do mundo. Frases de impacto, de amor, de perdão, de convicção, de vitória, de entrega, de sofrimento. Querido, acredite nas palavras de Cristo. No princípio, Ele falou e tudo se fez. Ele é o nosso Criador. E hoje, Ele pode estar falando ao seu coração. Que bom, você escolheu estar perto de Jesus. Você decidiu ser feliz com Jesus. Você poderia hoje estar em qualquer lugar da terra, mas você escolheu estar aqui, nesse pequeno grupo. Jesus se alegra. Durante os próximos dias, nós vamos analisar cada frase de Jesus. Cada frase que transmitiu de maneira tão clara a humanidade de Cristo, seu sofrimento, suas preocupações, suas últimas palavras. Se você se entregar a Jesus, eu tenho certeza que essas palavras farão diferença na sua vida. Há um pensamento que diz assim, é como se Cristo estivesse dizendo para você. Jesus hoje diz para você, amigo e amiga, querido, conheço vossas dores, enfrentei vossas lutas, suportei vossas tentações, conheço as vossas lágrimas, também o chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis perdidos e abandonados. Ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração da terra, olhai para mim e vivei. Ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração da terra, olhe para Cristo, olhe para Jesus, olhe para o centro do universo que é a cruz. Ali você recebeu salvação, ali seu coração se encheu de esperança. Acredite, a sua vida pode melhorar. Olhe para Jesus, faça de Cristo seu guia, estude a palavra de Deus, busque o Senhor Jesus. E eu tenho convicção que nessa semana um milagre pode acontecer na sua vida, porque nós vamos estudar aqui as últimas palavras de esperança. Você está acompanhando as sétimas últimas palavras de Jesus na cruz. Nós vamos fazer uma rápida análise. No livro de Lucas, no capítulo 23, versos 33 e 34, contém essas palavras. E diz assim, quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali crucificaram a Jesus e com ele outros dois criminosos, um à direita e outro à esquerda. E Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E repartindo as vestes deles, lançaram sorte. Querido, imagine você, Jesus no meio de tanta dor, no meio de tanto sofrimento, ainda encontrou espaço para oferecer perdão. Jesus sempre ofereceu perdão durante todo o seu ministério. As pessoas estavam ali magoando o coração de Cristo. Ele, o Criador dos céus e da terra, Criador de cada uma daquelas pessoas que estavam xingando. Cristo Jesus viu aquele soldado romano que cuspiu no seu rosto nascer. Cristo Jesus viu ele dar seus primeiros passinhos. Cristo Jesus amava aquele soldado. Aliás, Jesus amava todas as pessoas ali, mesmo aquelas que chicotearam alguns momentos antes da cruz. Cristo Jesus amava Pilatos, amava Herodes. Cristo Jesus amava tanta gente. Amou Judas também. Mas hoje eu quero te fazer uma pergunta. Da mesma maneira que feriram Jesus, quem feriu você? Quem te magoou? Você teria a mesma disposição de Cristo Jesus de no meio da dor, no meio da tua tristeza, no meio das traições que o mundo oferece a você, oferecer o teu perdão? Ah, querido, tanta gente magoa a gente. Tantas pessoas desconsideram nossos sentimentos. E às vezes pessoas que nós amamos, pessoas próximas. Sabe, quando um inimigo, alguma pessoa que não gosta da gente, nos fere, a gente já esperava, mas quando é alguém de dentro de casa, quando às vezes é um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um sogro, sogra, fere muito. Eu tenho certeza que todos nós em algum momento já fomos magoados. Mas hoje eu te pergunto, será que não existe um outro lado da moeda? Será que você também já não magoou alguém? Querido, todos nós somos magoados e todos nós magoamos. Agora, a Bíblia tem a solução para essa dor, que é o perdão. O mesmo perdão que Cristo Jesus ofereceu na cruz do Calvário a todas as pessoas que estavam ali, é o perdão que Jesus espera que eu e você possamos oferecer às pessoas que nos magoaram. a um pensamento que diz que aquele que não consegue perdoar está estragando, destruindo uma ponte na qual ele mesmo terá que passar algum dia. Querido, a gente pode e precisa aprender a perdoar. Quando a gente perdoa, a gente fica leve, leve, solto. O perdão, ele traz mais benefícios para quem oferece do que para quem recebe. Você já imaginou o que é passar uma vida inteira sem perdoar? Às vezes a pessoa que nos magoou está tocando sua vida, tranquilo, feliz, e você aí, aprisionado, acorrentado a um sentimento ruim. Querido, há um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Nenhuma frase pode ser tão enganosa quanto essa. O inverso também não é verdade. A voz de poucas pessoas também não é a voz de Deus. A voz de Deus, querido, é contido na palavra de Deus. As multidões erram. Aliás, historicamente, na Bíblia, as multidões sempre estavam erradas. Nós não devemos ir a lugares de grandes concentrações por acreditarmos que lá está a palavra de Deus. Também você não deve estar num pequeno grupo como esse por acreditar que ali está a palavra de Deus. Você não deve estar numa célula achando que ali está a palavra de Deus. Você deve buscar ao Senhor Jesus na sua palavra. Ali há de fato a palavra de Deus. Querido, um dia Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes devemos perdoar o nosso próximo? 7 vezes? E Jesus disse: ah, Pedro, você tenta acertar, mas falta muito ainda. 70 vezes 7, Pedro. Perdoe. Ah, querido, o perdão é bíblico, o perdão é divino. Eu não sei quem te magoou, quem te feriu, mas se Cristo Jesus pôde perdoar lá na cruz do Calvário, no meio do seu sangue, no meio da sua dor, no meio do abandono dos discípulos, eu acredito que eu e você também podemos perdoar. Você também um dia precisará de perdão. Eu também. Querido, saia hoje dessa reunião certo do perdão. Por uma questão muito simples. Um dia Cristo Jesus disse assim: filhinhos, conheço vossas dores, enfrentei vossas lutas, suportei vossas tentações, conheço as vossas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis perdidos e abandonados. Ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração da terra, olhai para mim e vivei. Bom perdão para você, querido. Que Deus te abençoe.
Olá, amigo ouvinte. Nesta Semana Santa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia convida você para estar hoje à noite. Hoje à noite, a partir das 7:30 da noite. Em uma Semana Santa de orações e estudos da Palavra de Deus. Nós estamos ali na Praça Itália 37, no centro. É fácil, é no final da Avenida Pedro de Toledo. Então, portanto, Semana Santa de orações e estudos da Palavra de Deus. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você é o nosso convidado especial. Praça Itália 37, centro. No final da Avenida Pedro de Toledo.